Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast sempre à segunda-feira, quando é ao vivo, mas também todo mundo se prepara, eu já falei aqui, mas 2022 temos um calendário muito robusto para podcast, talvez vocês possam ver mais de um podcast por semana, coisas nesse sentido, então fiquem todos muito atentos, mas originalmente toda segunda-feira, ou disponível nas plataformas, ou aqui no YouTube, e claro, é óbvio que a gente adora a presença de fazer, a gente gostou da parada de fazer ao vivo, por isso estamos aqui fazendo ao vivo o podcast, que o podcast de hoje ele tem um tema muito especial, turma, vocês sabem que a gente traz muitos convidados até o podcast, e quando tem um convidado muito legal, a gente navega pela história dele, né amor? Primeiro, sim, seja muito bem-vindo de volta, dona Fabiana, de férias, tá? Muito, muito
você
legal.
Você não tava de férias também, não.
Não, mas você... É, eu tava de férias também. Mas eu quero dizer que o podcast não é a mesma coisa sem você.
Fico muito feliz. É importante sentir saudade, porque a gente sabe que realmente vale a pena.
Por isso que a gente trouxe, porque eu e a Fabiana aqui, quando a gente tá definindo a pauta junto com todo o time, a gente gosta de alguns momentos, um tema que a gente vê que é muito importante, a gente sabatinar esse tema, porque o tema ele vira o convidado.
Tá.
A verdade é essa, né? O tema vira o convidado.
Então, o convidado de hoje é a disciplina.
E o convidado de hoje é o poder da disciplina, como transformar a disciplina em resultados reais. Porque muita gente vê a plaza da disciplina, puta, a disciplina é uma coisa que... É a ponte, né? Entre onde você tá e onde você quer. Mas as pessoas não têm o desejo de cruzar a ponte. As pessoas têm o desejo de ter o que elas querem. Mas a disciplina é aquela coisa que você vai ter que ter. Então a gente vai esmiuçar um pouco mais esse tópico. Bora ou não?
Bora lá.
Pra gente começar, primeira coisa, eu quero fazer um convite pra você compartilhar esse link. Compartilhar com todo mundo que tá no ao vivo, já vai aparecer o chat, a produção vai colocar o chat aqui na TV, mas pra você compartilhar esse link num grupo seu de WhatsApp, de trabalho, de família, pra você trazer a turma pra cá pra esse papo muito legal, e caso, obviamente, a pessoa entre depois, o papo vai estar gravado, ela não vai ter esse tia do ao vivo, que é muito legal, mas ela vai curtir um ótimo papo. Então, dona Fabiana...
Você estava comentando da etimologia da palavra.
Isso, vamos começar da
começar do começo.
Vamos começar, vamos lá, do pleonasmo, vamos começar do começo. Primeiro, qual que é o significado no dicionário de disciplina? Olha isso, disciplina pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Ou seja, a palavra responsabilidade é uma palavra que acompanha a disciplina. E aí eu coloquei essa indagação aqui para você, eu quero que você fale ao vivo aqui para as pessoas, por que você acredita que a palavra responsabilidade ela tá acoplado dentro do significado de disciplina, dona Fabiana Carneiro?
Era aquilo que estávamos falando, né, Brasil? A disciplina é algo para os adultos, né? Porque você não tem... alguém, ou não deveria ter alguém, uhum, para passar a mão na tua cabeça das coisas que são as suas responsabilidades da vida.
Uhum.
Então, o que, que é muito comum? Adultos, uhum, que vivem como se fossem adolescentes.
Tá.
Por que você tá falando isso? Porque quando você não tem a disciplina necessária,
uhum,
você não faz o que tem que ser feito. Só que quando você é uma criança ou quando você é um adolescente, em tese, você tem um adulto para passar a mão e se der alguma coisa ruim... pra lá e te socorrer. Mas
verdade,
quando você é adulto, amor, não deveria ter. Então as pessoas passam, né, exigem responsabilidades que a vida adulta proporciona,
uhum,
né, que é o lado bom, mas o lado da disciplina ninguém quer. Né, que é continuar vivendo como se tivesse 10, 12, 13, 14 anos, como se um adulto fosse sempre passar a mão na sua cabeça. E aí, aquela pessoa que passa uma vida inteira, não constrói nada, tá sempre reclamando, sempre falando da grama do vizinho. Sempre, né, até hoje, eu tava vendo aqui no WhatsApp, no Instagram, uma moça, era uma senhora até, me escreveu assim, de uma coisa que eu falei ontem. Vou compartilhar com vocês. A gente teve um grande evento ontem pro nosso time de vendas, e foi num lugar que foi muito nostálgico pra mim, da nossa... A gente tem uma carreira, né? E muitas coisas aconteceram naquele palco,
uhum,
né? Muitos reconhecimentos. E um dos reconhecimentos muito importantes que eu tive lá foi logo depois de eu ter tomado um belo de um tapa na minha cara. Porque eu me questionava do porquê eu não crescia,
uhum,
dentro da venda direta. Eu via várias pessoas que estavam ao meu lado, crescendo, se desenvolvendo, ganhando dinheiro. Blá, 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 e eu não tava, eu empaquei. E aí eu vi pessoas que tinham muito sucesso. E não é só... tinham muito sucesso, eram pessoas que permaneciam no sucesso, porque você quer sucesso eterno, você tem que ter um comprometimento eterno com aquilo, uhum, que você quer fazer.
Uhum.
Eu achava que não, que se eu tivesse duas, três pessoas que também eram tão boas quanto eu, tava suficiente. E eu vi que pessoas que tinham esse resultado com frequência, eram pessoas que mantinham sucesso, eram pessoas que tinham ação com frequência. E eu falei, cara, eu que tô aqui lascada, quebrada, não cresço, não tô agindo. E as pessoas que já estão lá onde eu gostaria de chegar são pessoas que continuam trabalhando. Quem é errado? E foi aí que eu falei, cara, eu preciso agir. E aí eu falei uma frase que o resultado que você não tem mora atrás da ação que você não toma.
Boa, repete essa, gostei muito.
O resultado que você não tem se esconde atrás da ação que você não toma. E uma mulher falou assim, as coisas não são tão simples assim. Porque não é só isso. Não é só força de vontade. Eu falei, obviamente, não é só força de vontade.
Concordo.
Força de vontade não vale de nada se você não tem ação.
Uhum.
E eu vejo que o mundo adulto é muito isso. A galera tem muita força de vontade. Mas essa força de vontade não é o suficiente pra tirar o raio do cara da inércia.
Uhum.
Porque talvez tá sempre esperando que alguém vai passar a mão na tua cabeça. Amigo, e não vai. E o que, que vai acontecer? Você vai ter que esperar a água bater na tua bunda pra você acordar. Só que às vezes a água bate quando o buraco já tá muito embaixo. E às vezes não tem mais como você sair. Então, por isso que o quanto antes a gente acordar pra entender que a vida adulta chegou. E não dá pra mais a gente esperar estar motivado pra fazer as nossas coisas. E que a gente precisa ser disciplinado. E disciplinado é isso. É entender que eu tenho conta pra pagar. Minha família depende de mim. Ah, não tenho família, mas um dia vai ter. Né? E responsabilidade, inclusive, com seus sonhos, né? Não é só... A gente não vive só... Deveria, né? Não deveria só viver de um boleto pra pagar.
Uhum.
Mas pra poder viver os nossos sonhos. Você tem responsabilidade com os seus sonhos. Então, levantar pra fazer acontecer. Desculpe, me prolonguei.
Não, eu achei maravilhoso. Até você colocou um ponto aqui. E quando você falava, eu não tenho uma parada. Primeiro, eu adorei, né? O resultado que você não tem...
Se esconde atrás
de uma ação que você não toma. E gosto muito disso, porque tem algumas coisas, né, assim, que a gente fala, né, da dificuldade de aceitação da obviedade. Tem coisas que são óbvias, são difíceis de aceitar, porque é muito óbvio.
Uhum.
Exemplo, né, esses dias no Instagram um cara perguntou, era uma rede grande, ele vendia alguma coisa, ele mencionou, por que que o fulano, esqueci qual que é a rede, era uma rede de sorvetes, grande pra caramba. Ele falou assim, cara, por que que o fulano tem não sei quantas lojas e eu só tenho uma? Porque ele faz coisas que você não faz e sabe coisas que você não sabe. Só que eu fico imaginando um cara lendo do outro lado. Pô, mas isso aqui tá muito óbvio. Sim, mas a obviedade, ela é assim. Então, geralmente as pessoas acham que...
Aquele famoso, a galera negligencia o básico. Bem feito, porque acho que o básico não é o suficiente.
Tem, é uma resposta que eu fico pensando. Puxa, uma pessoa ouvir. Ah, porque ele sabe coisas que você não sabe e faz coisas que você não faz. Ah, será que é só isso? Pô, isso é coisa pra cacete, cara. Isso é coisa pra caramba. Pra mim isso é tudo, né? Ele faz coisas que você não faz e sabe coisas que você não sabe. Essa combinação é poderosíssima. Então eu gostei muito quando você traz esse tom da responsabilidade de você encarar o que deve ser feito. Porque tem um lance que é o seguinte, até anotei outro ponto pra gente debater, que olha quando você fala disciplina, porque tem um lance só, e eu sempre gosto de trazer isso à tona, porque tem duas palavras muito confundidas, disciplina com foco, né? Foco tem a ver com clareza, disciplina tem a ver com continuidade. E essa responsabilidade é de você ser contínuo, você ser frequente, você ser constante.
Esse é um ponto muito importante da frequência.
O quê?
Eu já me peguei muito nisso, né? De fiz muito, tive um pequeno resultado. E o que, que eu fazia? Ah, agora eu posso fazer um pouquinho menos. É a mesma coisa numa dieta. Nossa, fiz uma dieta, fui lá. Por isso que a galera vive num efeito sanfona, né? Tive um puta resultado, então vou dar uma afrouxada. E aí você volta. Ao invés de você usar esse novo estágio pra ser um trampolim pra um mais novo estágio, pra uma nova fase. E eu já me vi pecando muito nisso. Não sei se já passou por isso.
Tem uma frase de Ray Schroeder, um cara que é uma lenda dentro do direct selling, da venda direta. Uma vez, no evento em 2012, ele falou assim... enfim, vou dar uma brasileirada. Ele falou que resultados permanentes requerem compromissos permanentes. E é uma verdade. Por exemplo, com dieta é uma coisa muito do cotidiano, né? Mas é aquela coisa, quem nunca teve um resultado, soltou, voltou.
Sim.
Então resultados permanentes requerem compromissos permanentes. Então, a disciplina tem a ver com esse lance da continuidade. Porque existe uma grande batalha hoje, Fabi, eu quero trazer pra todo mundo e eu quero que a galera coloque no chat, tá bom? Vai colocar o chat aqui, produção? Coloca o chat aqui.
Tem que ser ali nessa câmera.
Aqui? O chat aqui? Você quer que eu olhe aqui pra... É só você pedir, Caio, câmera 3, que eu tô aqui pronto. Mas existe uma grande batalha da consistência com intensidade. Por exemplo, existem alguns ditados, eu quero desmistificar no podcast, que eu não acredito.
Tá.
Exemplo, devagar e sempre. Eu acho ele muito vazio. Eu entendo o que quer dizer. Tá fazendo uma apologia a você ser constante. Eu entendo o que quer dizer o devagar e sempre. Mas eu acho que ele é muito, muito vazio, muito escasso, cara. Tá, sabe, num conjunto de palavras pobre. Como assim, num conjunto de palavras pobres, assim, né? O devagar e sempre... E quando eu digo pobre, significa a falta de potência. Olha isso, amor. Quando fala devagar e sempre, tem algumas coisas que não são verdades. Por exemplo, é possível você conquistar um grande objetivo devagar e sempre? Alguns pode ser que sejam possíveis, tem outros que não. Por exemplo, um avião. Um avião decolar não dá pra ele ir devagar e sempre. Ele tem que acelerar muito, depois ele sobe, aí vai na velocidade de cruzeiro. Se ele ficar só devagar e sempre, ele não sai do chão. Tem alguns momentos, por exemplo, cara, o devagar e sempre, ele pode no máximo... Olha aqui, ó. Ele pode no máximo você fazer o quê? Você não ir pra trás. Mas existe essa batalha da continuidade com a intensidade. Na tua opinião, se você fosse dar um peso pras coisas, o que é mais importante? Você ser contínuo ou ser intenso?
Eu vou falar pelo que eu vejo das pessoas, não por mim. Porque eu tenho a habilidade de conseguir fazer os dois, porque eu já tô mentalmente programada pra isso. Já errei muito, mas conforme você vem acertando ao longo prazo, vira natural.
Tá.
Né? A gente sofre muito pra mudar uma sinapse dentro da nossa mente. A gente sofre muito pra mudar um comportamento, mas depois que ele é seu, é natural.
Tá.
Então, com certeza, a disciplina primeiro.
Mas você viu que você matou a charada quando eu perguntei?
O quê?
Puta, eu os dois... E é isso que eu queria chegar. Existe essa dicotomia nessas duas coisas. Ser intenso ou ser constante. Cara, é as duas coisas, cara. As duas coisas, ser intenso e constante. Faz sentido? Faz sentido esse papo?
Posso falar uma coisa? Talvez não, né? Refletindo agora assim, talvez a minha intensidade de começo me fez ter resultados mais rápidos. E resultados mais rápidos me fez ter paixão pela disciplina. Você entende?
Uhum.
Porque é muito, muito desafiador você ter disciplina quando você tá mal. Quando você não tem resultado. Quando é algo que você ainda não consegue enxergar o motivo que te leva à ação. A motivação pela disciplina. Por que hoje a disciplina é muito fácil pra mim? Porque eu sei o resultado que eu vou colher com ela.
Dando uma...
Você entende?
Trazida pro mundo real é... Nada no mundo motiva mais do que resultado.
Exato.
E disciplina é a ponte pra eu poder colher ele. É. Se eu demoro muito pra colher, fica você mais duro broxada. Você ser disciplinado.
Exato.
É aquela coisa, né? Por isso que eu acho muito importante. Todo mundo fala assim, grandes conquistas. Cara,
mudei minha opinião. Então, prefiro a intensidade primeiro.
Você viu? Mas, assim, pra todo mundo fala de grandes resultados, grandes mudanças, grandes conquistas. Turma, lindo, maravilhoso. Mas o que vai fazer você perseverar são pequenos resultados. Por exemplo, lembra... pode ser qualquer estágio da sua vida, amor. Pode ser qualquer estágio. Por exemplo, você abriu a Esmera Agora, que é um projeto recente, eu acho que é o mais recente. Mesmo já sendo uma pessoa que, pô, já voa alto já. Mas lembra quando você vendeu a sua primeira joia?
Lembro quando eu vendi minha primeira joia.
Quando você vendeu a sua primeira joia, você falou assim, cara, que incrível, começou, mais uma estrada nova começou. Assim, aquela sua primeira joia não foi, puta, mudou completamente, agora tem... Não, mas foi aquele primeiro resultado.
Sim.
Isso motiva, cara. É que nem quando você tá indo na academia...
É bom quando ele é rápido.
É bom quando ele é rápido. Coisa que mais motiva é quando a pessoa entra numa academia, aí depois de lá de uma semana, 10 dias, sobe na balança. Pô, que legal, perdi 300 gramas, cara. Ou se a gente sentiu a calça um pouco mais larga depois de 10 dias. Às vezes não tá longe ainda do objetivo que ela quer.
Sim.
Mas ela já começou a degustar, cara, o pequeno resultado. Por isso, a disciplina, ela pede intensidade. É como se fosse assim, a disciplina pede intensidade pra ela sobreviver.
Sim, perfeito.
Né ou não?
Com certeza.
Gostei desse ponto.
Muito bom.
Alguém anotou isso? Porque às vezes eu esqueço das coisas que eu falo. Bom que tá gravado, né? Às vezes eu esqueço. Mas olha a frase que eu quero trazer pra você debater, amor. O problema não é o que você não faz, mas aquilo que você tolera. Porque a disciplina, assim, é uma coisa que a gente tem que olhar... Às vezes o grande problema não é o que você não faz, é o que você tolera. E quando você tolera algumas coisas, você não dá espaço pra uma disciplina se manifestar em alguma coisa. Por exemplo, tem gente que tolera estar de sobrepeso. Gente, sobrepeso não tem nada a ver com estética. Eu tô dando só esse exemplo, mas poderia ser de grana, poderia ser coisa que a gente acabou de falar da academia. Mas tem gente que tá um sobrepeso absurdo. E ele tolera. E a partir do momento que você tolera, mesmo que você feche a porta por uma mudança. Pra você se disciplinar em alguma coisa. Então, por várias vezes, às vezes a disciplina não acontece porque a gente tolera algumas coisas que impedem a sua chegada.
E qual que é o caminho que você acha mais fácil mais simples, para a mente humana chegar na intolerância.
A intolerância nesse sentido?
Nesse sentido.
Para mim é o reconhecimento. A gente não muda nada na nossa vida que a gente não reconhece. Por exemplo, sai,
sai da negação.
Isso. Você fala pra mim, às vezes a gente tá conversando, eu falo alguma coisa, você tá na negação, né, amor? Porque joga na minha cara, eu odeio quando ela faz isso. Tá, tô expondo aqui, tá na negação, né? Mas no fundo ela até, você tá com a razão. Quando eu nego alguma coisa, eu não reconheço. Se eu não reconheço, é porque eu não quero mudar.
Sim.
Então, pra mim, o primeiro passo da mudança, que obviamente a mudança vai desencadear novas ações que por meio da disciplina vão alcançar novos resultados.
Eu vou falar uma coisa muito interessante. Que eu fiz neurociência aplicada, né? E tem uma coisa muito interessante que eu deixo pra vocês refletirem. Não dá pra gente dar exemplos, porque é muito individual. Mas se você se questionar e tiver coragem de ouvir essa resposta, você vai saber. Muitas das vezes a gente tolera muitas coisas, mesmo que nos façam mal, porque a gente tem ganhos secundários.
É verdade.
Você entende? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo assim. É que esse exemplo do peso é delicado, mas sei lá. É, qualquer coisa, você tolera um relacionamento ruim.
Tolera ganhar pouco, por exemplo.
Tolera ganhar pouco, mas por que você tem um ganho secundário com isso? Ah, é do lado da minha casa, sei lá. Então às vezes você abre mão de ganhar muito, porque você tá com preguiça de andar 2 quarteirões pra frente.
Interessante isso.
Então,
hein?
Às vezes você reclama muito, eu ganho pouco, não sei o que, não sei o que. Mas você só está aí porque você tolera. E você tolera, por pior que seja, porque você tem algum ganho secundário.
Uau. E, na verdade, esse ganho secundário, ele...
É um ganho mascarado, que você não percebe, mas ele tá ali.
Ele impede o primário?
Ele te prende.
Ele impede o primário?
É isso, entendeu? Ele não te permite mudar.
Nunca vi você falando isso. Por que você não falou isso pra mim?
Eu já falei isso algumas vezes.
Não lembro.
Eu falo no meu Instagram, você tem que me acompanhar, para de pular meus stories.
Nossa, que tapa, hein?
Você sabe, né? Ele pula meus stories, né? Vou mostrar como é que cai meus stories. Eu não sei como ele vê as coisas.
Ainda bem que essa mesa é larga, hein? Ainda bem que essa mesa larga. Mas assim, muito do que você falou aí, pra mim, pra pensar, é uma verdade. A turma que tá, primeiro todo mundo que tá assistindo, faça essa reflexão. Eu tô fazendo a reflexão de algumas coisas e até a turma depois... Ô, produção, se você conseguir colocar o chat nessa hora, produção, o que a Fabi falou eu achei muito forte, cara. Tem algumas coisas que você tolera que, por exemplo, você tolera não alcançar o seu objetivo porque você tem algum ganho secundário que você fala, ah, mas pelo
isso.
menos...
E muitas vezes você nem tem consciência disso, mas você está naquela situação, você se permite estar, mas você não sabe por que tá. Mas no fundo tem algum ganho que você não quer abrir mão.
É tipo, vou dar um exemplo bem, é tipo aquela coisa, puta, eu não gosto do meu trabalho, mas pelo menos é do lado de casa.
Tipo isso. Só que muitas das vezes, assim, eu juro, 95% isso, né? das pessoas, isso. elas não têm consciência disso. Então elas vivem numa situação que não faz bem, elas não conseguem sair, não encontram força pra sair e não entendem o porquê. Então é isso que eu falei, é o da consciência, é a questão de você se perguntar. Deixa eu falar até alguma coisa antes que linkava com isso, mas de você, se você tiver coragem de se perguntar o que que eu tô ganhando por estar nessa situação, e aí eu falo que é uma coisa muito interessante, foi até inclusive o vídeo que eu gravei hoje pra galera que vai começar o programa Lapidação comigo dia 5 de fevereiro, 3 de fevereiro, e 3 de fevereiro, 5 de fevereiro, primeira semana de fevereiro, tô doida já.
Pode falar desse programa Lapidação, pode fazer
muito
o
legal,
seu merchan.
Obrigada, tem o programa Lapidação, gente, que é incrível, que eu juntei tudo que eu passei de perrengue, que eu apanhei na minha vida, e coloquei em 4 semanas de um curso de lapidação, onde eu falo de crença limitante, que eu falo de lei da atração, que eu falo de autoestima, autoconfiança. E o carrinho abre agora dia 27. Então, me acompanha lá no Instagram.
É muito legal.
E o mais legal, vou falar, 100%, fala gente, 100% do valor que você investe, você usa em crédito na Esmera. Então, e a galera, é uma coisa muito... Olha que loucura isso. Parênteses.
Que é a sua marca de joias.
Sim, eu conversei, eu liguei. A gente abriu as inscrições com antecedência porque muita gente falou assim, ah, Fabi, eu quero já poder comprar minha Esmera agora. Eu falei, tudo bem, abre o carrinho, tudo bem. Então o carrinho tá meio aberto em off e já tem um monte de gente lá e tô muito feliz. E eu resolvi ligar um por um. Não peçam isso pro Caio, senão você vai matar o Caio, né, em relação ao Vendes. A proporção é bem diferente. Mas eu decidi me ligar pra cada uma dessas pessoas. E eu vejo assim, o quanto a gente... Eu já tenho que trabalhar o senso de merecimento com todas essas pessoas que tomaram fazer a decisão, né? Tomaram a decisão de fazer parte comigo. Por quê? Não se sentem merecedoras de usar uma joia.
Que legal. Isso
muito
é
louco.
Isso.
E ela falou, não, Fabi, eu não me importo, eu só quero conteúdo. E eu falei, olha que coisa mais louca de tudo isso. Você não tem noção do quanto essa joia é importante pra você. Imagina que você vai num lugar e você sente um cheiro. E esse cheiro, ele te remete a uma situação que você teve há anos atrás.
Uhum.
Você sente o cheiro da tua mãe.
Uhum.
Vai te dar uma sensação muito prazerosa.
Muito.
Então você vinculou dentro do seu cérebro um cheiro com uma sensação muito boa. E a joia, ela é exatamente isso. Ela é uma forma de você ancorar toda a parte do processo que você vai passar. Então, toda vez que você usar aquela joia, você vai se empoderar de todo o processo que você foi passar na lapidação. Então, eu falei, olha que legal, né?
E você... você fez uma sacada muito incrível, cara. Você fez uma sacada muito incrível, onde a pessoa vai ficar durante a semana junto com você e ela vai levar uma joia, isso.
E então, ela vai poder lembrar disso pra sempre.
Animal.
E aí, eu queria... E isso é uma coisa que eu até... É isso que eu queria falar, que eu gravei um vídeo pra essa galera hoje. Eu tô paraquecendo a galera, mandando alguns insights pra galera, já ajudando a refletir. E um dos insights que eu deixei pra galera de hoje, e eu posso compartilhar com vocês, galera do Lapidação Não Me Matem, mas eu acho que a gente pode ajudar bastante gente. Você pegar uma folha em branco hoje... E do seu lado esquerdo, escrever todos os seus medos. Todos os seus medos. Normalmente, todos os seus medos são coisas que te impedem de ter a disciplina necessária. E não só questão de medo, tudo que te trava, né? Eu falo medo porque é mais fácil da gente simplificar. Do outro lado, colocar todos os seus sonhos. E eu espero que quando você compare tudo que te trava hoje de ter a disciplina, de você ter a motivação, de você ter aquela intensidade de você fazer as suas coisas versus os seus sonhos, quando você olhar isso, vai te dar um desespero que você vai falar assim, não é possível que é isso que me trava.
Sim.
Porque os seus sonhos, ele tem que ter uma representatividade tão forte versus os seus medos, as suas travas, que você vai falar assim, não é possível que eu não tenho tudo isso por conta dessa besteirinha aqui, ó. Por conta de preguiça, por conta de não sei o quê, por conta de procrastinação. E isso é um exercício que a gente tem que fazer diário. Porque amanhã a vida vai te bater de novo, e vai te bater de novo, você vai ter trocentos problemas, a gente não tá isento disso. Mas até comecei a ler um livro do Deepak Chopra agora, que é brilhante, que ele fala o que... Se você pegar todos os problemas da face da Terra, todos,
tá.
E você tirar a individualidade de cada problema, só existe uma coisa em comum, que é o cerne do problema, consciência. Que é como você lida com o problema. Porque problema todo mundo tem, cada um na sua individualidade. Mas como você lida com o problema é, que é a importância. Então, quando vocês elevarem a consciência de vocês para o que realmente é um problema na tua vida versus ao que tudo isso te impossibilita de conquistar, você vai falar, cara, não é possível. Só que é isso, a gente tem que ter consciência todos os dias. Não adianta eu ter consciência num podcast. Eu preciso ter consciência amanhã que não tem podcast. Eu preciso ter consciência depois de amanhã que não tem podcast. E eu já peguei casos de pessoas onde os medos eram infinitamente maiores do que os sonhos. E aí, o maior conselho que eu posso te dar hoje é pra você colocar a cabeça no seu travesseiro. Sonhar muito, porque é isso que tá faltando na tua vida. Coragem de sonhar.
É verdade.
E acreditar que você é merecedor de realizar esses sonhos.
Você precisa ter alvo, você precisa ter objetivo, né? Porque aquilo é magnético pra você, aquilo é magnético. Porque tem a pessoa que não tem um grande objetivo, uma grande aspiração, independentemente do que seja.
Sim.
E sonhar é uma coisa muito particular... Você fica assim, aquele magnetismo pra avançar.
Com
né?
certeza.
Então, enquanto você falava, me veio na história, porque você tá falando de circunstâncias, de acaso, de medos, de tal, isso e aquilo. E a história, obviamente, não é muito conexa com disciplina, mas eu acho bacana contar aqui, cara. Acho que eu nunca contei essa história. Na verdade, é uma parábola, que é a parábola do criador de cavalo. Eu já contei pra você a parábola do criador de cavalo?
Não, que eu lembro. Léo,
eu já contei aqui no podcast a parábola do criador de cavalo? Acho que
sou
não, né?
De cabeça.
A parábola do criador de cavalo é o seguinte. O cara tinha um cavalo bonito pra caramba, cara. E o cavalo escapou. Sabe aqueles cavalos? Hein? Hein, amor? Aquele cavalão bonito? E o cavalo escapou. E aí todo mundo começou a falar o seguinte. Puta, que ruim, hein, cara? Que azar que o teu cavalo disparou e acabou fugindo. Ele é... Vamos entender, né? Temos que fazer o que tá no nosso controle e tudo mais. E aí, dias depois, o cavalo voltou. Só que ele voltou acompanhado de mais 6 cavalos. Porque geralmente cavalo gosta de andar em bando, né? E aí todo mundo... Puta, que sorte, hein? Que seu cavalo foi embora. Ele acabou voltando com mais 6. São 7 cavalos agora. É, cara. Mas vamos seguir. Vamos fazer o que tá no nosso controle. E aí o filho dele subiu num desses cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Ele, puta, que azar que os cavalos selvagens vieram, hein, cara? Seu filho subiu em cima de um deles, caiu e quebrou a perna. É, mas temos que fazer o que tá no nosso controle. Vamos seguir em frente. E aí o país entrou em guerra, começaram a chamar os homens, né? As pessoas, tal, tal. E o filho dele foi dispensado, porque tinha acabado de quebrar a perna. Não dá pra levar uma pessoa com a perna quebrada. E as pessoas, puta, que sorte que teu filho deu, hein, cara? De ter caído de um cavalo... É, selvagem, ter quebrado a perna e a dispensa de poder ir na guerra. É, tem que ver. Ou seja, a moral da história. Qual que é a moral da história? Lá na frente, cada acontecimento que a gente significa de uma maneira, ele faz sentido se você foca no que tá no seu controle. Se você foca, tem inclinação mais... Sabe, não tem... Aquilo que não tem solução, solucionado está. Mas quando você aprende com tudo aquilo que te acontece, por mais que você faria coisas completamente diferentes, você dá um significado correto. Quantas coisas a gente fala assim, puta que azar. Aí depois acontece uma coisa, nossa, ainda bem que eu tive aquele livro. As pessoas chamam de livramento. Perdi o voo, que merda. Aí depois, nossa, eu tivesse chegado, nossa, livramento. Então tem essas coisas que é o significado que as pessoas dão. Então a gente toma muito cuidado, porque realmente quando a gente, e trazendo de volta aqui pro tema da disciplina, obviamente, a disciplina só vai acontecer se o seu desejo de ir em frente for maior do que o desejo de, com medo de, do que vai acontecer se caso não dê certo.
Sim. Vamos ver um pouco de pergunta, consegue colocar, Léo, pra gente?
Sim.
Tudo bem.
Mas o pessoal gostou da história do cavalo? Eu acho que eu não tinha contado a história dele. Mas é uma história muito conhecida, assim. Quem gosta de parábolas é uma história mais conhecida, assim. E... pegando aqui, ó. Amor, eu trouxe uma colocação enquanto o pessoal coloca no chat aqui. Casal top. Ó, o Davi falou assim. Caio, era da rede Chiquinho. Aquela coisa do... Por que que o Chiquinho tem 400 lojas e eu só tenho uma? Aí eu respondi. Porque os entre aspas, o seu Chiquinho sabe coisas que você não sabe. E o seu Chiquinho faz coisas que você não faz. Obrigado, cara.
Tá com perguntas lá embaixo, ó.
Isso. Enquanto você vai lendo aí, amor.
Olha lá. Olha só quantos elogios, gente. Obrigada.
Fabi é maravilhosa. Fabi é maravilhosa. Tal, 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 tal. O Caio diz o óbvio. Eu sempre vou dizer o óbvio, cara. Eu gosto de ficar muito do óbvio. Olha só. Voltando aqui, ó. Vê se faz sentido pra você. Nenhuma ação... Pra disciplina. Pra disciplina tem um conceito que nenhuma ação é insignificante. A falta de ação é. Para disciplina, nenhuma ação é insignificante. Porque existe o processo de melhoria contínua. Mas a falta de ação é.
Tem uma passagem no seu... Não seja foda. É que agora a minha memória ainda não voltou desde que eu tô grávida. Vocês estão acompanhando essa coisa, né? Mas tem uma coisa... Ah, você falou uma coisa muito brilhante no Seja Foda. E isso me marcou.
O quê?
Que todo pessimista é preguiçoso.
Sim.
Isso me marcou muito. Porque são aquelas pessoas que acreditam que nada pode ser feito. Então é melhor não fazer.
Uhum.
E é exatamente isso. Então, né? Por que que eu vou agir? Né? Mas qualquer ação é melhor que nenhuma ação.
Uhum.
E é uma frase que me marcou demais, essa frase do Seja Foda.
Eu acho assim, só um parêntese. Qualquer ação com intenção de acertar é melhor do que nenhuma ação. Mas às vezes não é que uma ação é melhor do que qualquer ação. Tem ação que não deve ser tomada. Sim. Mas com aquela intenção de tomar, com aquela intenção positiva de, puta, tem...
Mas
tem...
olha que interessante, o pessoal escreveu assim... Quer ver? Vou até falar o nome, que é legal falar o nome, né? Foi...
Ok, quem foi?
Calma aí, gente. Aqui foi o Ricardo. Falou...
Salve, Ricardo!
É o Ricardo Alexandre. É o medo de se arriscar, temos que ter coragem.
Uhum.
Então, muitas das vezes as pessoas deixam de agir, porque talvez pense no risco. E olha que coisa interessante isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, ai, eu prefiro não fazer, eu tenho medo de fazer, porque eu tenho medo de não dar certo.
Uhum.
De não ter resultado. Mas para pensar comigo. Se você não está fazendo, tá dando certo? Não. Tá tendo resultado? Não. Então, o seu pior medo já tá instalado, porque já tá acontecendo. Entende? E uma coisa que acho que foi o Joel que falou isso, ou foi o Bruno Perini uma vez, ele falou assim, viva o teu pior dia. O dia que você mais tem medo. Então assim, o meu maior medo da vida é X. Viva como esse fosse esse dia, chegou, né? Você escolheu, eu vou viver esse, o pior dia da minha vida. Passe por esse dia e veja se realmente esses seus maiores medos, eles se concretizam. Se realmente tudo aquilo que você tem medo, você deixa de agir por conta desse medo, né? Você deixa de ter frequência nessas coisas, você deixa de ter uma pequena atitude em agir, se realmente quando você vive o que seria o pior cenário da tua vida, se realmente esse maior medo reflete naquilo, em você deixar de ir atrás dos seus sonhos. Concorda?
Totalmente. Então, essa projeção de... sabe aquela coisa que, às vezes, um medo... a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, a gente tem... A nossa cabeça... Ela é uma oficina maravilhosa.
Sim.
Mas depende pra quê? Né? Por exemplo, a preocupação é uma utilização da imaginação. Você utilizar a sua imaginação pra configurar apenas cenários destrutivos. Quantas vezes na nossa vida, um medo em excesso sobre alguma coisa projeta um ratinho, por exemplo, a sombra de um ratinho na parede vira um urso. Sabe quantas pessoas... É aquele medo em exagero, né? Daquela... Porque você configurou muito demais. Tem uma frase de Mark Twain que eu falo muito pra galera. Cuidado pra não sofrer dos mil medos que não vão acontecer. Essa frase é muito forte. Mas tem uma aqui que eu quero trazer pra você. E Olha só. Porque um dos grandes sabotadores da gente ser contínuo em alguma coisa, amor, é acreditar naquela parábola que a gente... Ou na parábola, naquela premissa que a gente não é bom.
Tá.
Puta, aqui pra mim é muito difícil não ter talento e tal, tal, tal. Eu sou ruim nisso. Mas tem uma coisa que é... Tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo no início é difícil. E a partir do momento que você se acostuma, a facilidade começa a reinar. Tudo é difícil. E quando a gente tem essa concepção que tudo é difícil... Não, Caio, pra mim, aquilo quando eu comecei não foi tão difícil. E aí que envolve o talento. Porque quando a gente fala de talento e algumas pessoas entendem muito esse lance... Demorou pra eu entender muito esse lance. O que é esse lance de talento? É uma coisa mais abstrata. Talento é dom. Que, sabe? Mas é, tanto essa palavra dom é difícil da gente quantificar, trazer mais pro concreto. Talento nada mais é do que algo, alguma atividade, algum tipo de coisa... Você faz menos esforço que a maioria e tem um resultado acima do comum. Você é talentosa nisso. Tem gente que tem que talento, que envolve a tua personalidade, as suas preferências, as suas aptidões. Então, talento tem a ver. Mas tudo base, mesmo para as pessoas mais talentosas, as primeiras vezes foram mais difíceis. E tudo é coisa de perspectiva. Então, eu gosto, geralmente, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu falo assim, agora vai ser a pior parte, que é o começo. Uhum. Então parece que eu faço as pazes com o início de qualquer coisa. Sabe que, por exemplo, a jornada do Iron Man. Cara, às vezes eu posto pra galera a foto, né, da minha primeira semana de treino. Carneira que parecia um boi, cara. Eu tava com, pra mim, né, eu tava 82 quilos, tava forte pra caramba, tava com aquele trapézio, não conseguia nem dar abraçada. Pra eu correr, o Vinhal dava risada de mim. Difícil pra caramba, parecia que eu tava correndo com um saco de cimento nas costas. Mas foi muito duro, mas eu fiz as pazes. Agora vai ser a pior parte. E parece que eu ficava mais em paz com o início. Tem gente que não tem paz com o início. Tem gente que não faz as pazes com o começo. E se não faz as pazes pro começo, a probabilidade de você ser contínuo cai por terra. Então a disciplina que tem a ver com continuidade, ela vai pro vinagre. Então, uma coisa pra mim, amor, que eu quero saber pra você, as pazes com o começo, cara. E pra qualquer coisa na minha vida, assim.
É que isso vem com uma cobrança da perfeição, né? E dói pra qualquer ser humano aceitar que nós somos imperfeitos. Por que que ninguém gosta de ouvir crítica? Porque dói demais saber que você não é perfeito. Isso é com qualquer pessoa, né? Então, quando você aceita que você não sabe, você tá dando um atestado que você é imperfeito.
Verdade.
Isso mexe com o ego, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a autoconfiança. Só que se você acredita e você confia no processo... Você consegue superar essa baixa crença que você tem de começo de processo. Então, por exemplo, quando eu comecei a lutar, eu escutava todo mundo falar assim, nossa, mas começou tarde, né? Foi começar a lutar com 29 anos de idade, gente.
Ah, tá véia?
Tá véia.
Só chama de véia?
É. E é engraçado, eu parecia uma gazela saltitando. Era uma coisa horrorosa. Fabi, você é maravilhosa hoje? Não, eu dou meu melhor. Desenvolvi muita habilidade. E o que eu mais amo de tudo isso é ver que, apesar de um monte de gente falando, de passar vergonha, de chegar lá e ser completamente destrambelhada, descoordenada, saber que nada mais do que me dedicar, me desenvolver e realmente pegar pra fazer, o tempo compensa. A disciplina, ela compensa. Então, hoje, eu não sou talentosa, mas eu sou a pessoa... Eu que não posso falar por todo mundo, né? Senão pega mal... Mas eu acho que eu sou uma das pessoas mais disciplinadas daquela academia. Não tem ninguém que treina mais que eu. E grávida, eu era que mais treinava ainda. A Milcha treinou comigo muito. Então, quando alguém fala assim, nossa, nossa, como ela é boa, é um talento. Amor, você pegar meus vídeos de 3 anos atrás, misericórdia, era a coisa mais horrorosa da face da Terra. Mas se você se permite passar pelo processo, e eu falo assim, você faz isso uma vez na vida. Aí você vai colher o resultado. Aí, de novo, o teu cérebro, ele vai começar a ficar... Ele vai começar a gostar de um novo desafio. Ele vai começar a gostar de uma nova coisa. Porque ele vai saber que você vai passar pelo processo. Você vai se lapidar. E você vai colher o resultado. Então é a mesma coisa. Por que que hoje você topa fazer tudo, né? Porque eu sei que a disciplina compensa. Entende?
É legal. Primeiro, esse compensa, esse das pazes, né? Por exemplo, em venda a gente fala muito. No venda a gente fala muito disso, né? Por mais que já toda a técnica, é importante a galera fazer a paz. Cara, às vezes sua primeira venda vai ser uma merda.
Vai
primeira
uma
vez
que
você vai ligar pra prospectar, vai ser uma merda.
E tá tudo bem.
Você, puta, às vezes alguém fala alguma coisa que você já não tava preparado. Você já não sabe, você já não tem jogo de cintura, porque você não tem a vivência naquilo.
Exato.
E fazer as pazes com esse momento, eu acho... Quando você faz as pazes, você já fica melhor mesmo sem fazer. Pronto, falei.
Então repete.
Quando você faz as pazes com o começo, porque você sabe que é a pior parte, porque você não tem vivência naquilo, mesmo antes de fazer, você já fica melhor.
Sim.
Por que já fica melhor? Parece que você tira o pianão das costas, você vai com aquela carga de tensão mais aliviada. Então você já não vai ter alguns elementos, que às vezes a gente coloca alguns elementos externos que não era pra estar lá. Quantas pessoas têm aquele excesso de, exemplo, coisa de escola, às vezes de faculdade. Quantas pessoas, cara, estragam uma apresentação de um trabalho porque colocou um nervosismo além da conta. Cara, ela até tava indo bem, mas ela colocou um elemento externo que prejudicou toda a eficiência dela naquele momento. Então eu acho que fazer as pazes, cara, com o começo, com a primeira vez... Sabe, em qualquer atividade, te ajuda.
Pensa na sua primeira vez.
É triste.
Não é triste?
É,
você sabe o que você tá fazendo.
Você ali, você comprando a sua performance hoje com lá, você falou, ih,
nossa,
caramba.
Foi duro. É isso, ai, gente. Mas tá vendo? Isso aí vocês não tiveram medo de não fazer, né?
As pazes com as consequências.
Pois é,
né?
Depois que acerta, é bom, não é?
É, eu sei, mas eita, são 4 da tarde aqui, a live aqui, não vamos ser derrubados.
São 6:30.
A gente já tem 3 filhos, a gente começa a falar que a gente engravida. Então vamos continuar aqui. Olha só. Ó, tudo é difícil no começo. Caso não seja, você não tem talento nisso. Ó, tudo é difícil no começo. Caso não seja, você tem talento nisso.
Tá.
Então isso que é legal, cara. Quando a gente começa a ser disciplinado numa coisa que a gente nunca fez, a gente não vê dificuldade, só uma coisa, né? A gente não vai levar esse podcast pra talento.
Ou seja, quem
talento.
Na primeira vez foi ótimo, agora ele acha que ele é um talentoso nisso.
Não, tem talento, mas
tem
sei
talento.
Lá, o que ele vai fazer com esse talento, né? A produção já aqui, pô, os caras me estragam, os caras tão indo tão bem, né, Léo? Os caras tão
Desculpa,
bem.
Desculpa, gente.
Mas olha isso, tudo é difícil no começo.
Tá.
Caso algo no começo não seja desafiador,
é
significa...
Você tem talento.
Você tem um talento, olhe com mais atenção.
E tá tudo bem também.
Incrível. Você se colocar numa zona no qual você tem talento é a coisa mais sagrada do mundo.
Você tá pensando mentalmente no que eu já tive facilidade desde a primeira vez.
Ah, sim. Ah, você fala com luta, não? Mas eu acho que você só faz só pra fazer uma médiazinha aqui.
Eu posso colocar meus
não,
vídeos
você
aqui?
Você faz uma médiazinha.
Eu vou
você
colocar
gosta,
meus vídeos aqui.
Você gosta
aqui.
Que eu falo, não, amor, você é maravilhosa. Você
não,
chuta pra caramba.
Não, bem comparado. Você, assim. Você vai acabar comigo. Você não, fala que mas... do jeito que eu era, tava bom.
Não tô falando que era bom, mas você era boa. Vamos discutir aqui na frente das pessoas? No final, tudo fica fácil. Tudo se torna ser fácil.
E a dor...
Depois da repetição, repetição, repetição.
E tem outra coisa que eu vou falar pra vocês. Quando eu comecei a vender, eu nunca tinha vendido nada na minha vida.
Uhum.
Então, obviamente, que o começo doeu,
tá.
Apesar da intensidade, porque eu lembrava que os sonhos eram muito mais importantes do que a dor que eu estava passando. Mas eu passei por muita dor durante o processo. Muita dor mesmo.
Uhum.
Muita gente me julgando... Muito problema em casa em relação aos meus pais de não validar o que eu escolhi como profissão por achar que não era uma coisa, não era cool, né? E muita dor mesmo. E quando você tá passando por esse turbilhão, eu falo muito disso. Tem até um vídeo meu no YouTube que fala disso, que é no meio da tempestade. Quando a gente tá no meio da tempestade, a única coisa que a gente enxerga é a tempestade. E a gente acha que não tem saída, que você vai viver esse turbilhão pro resto da sua vida.
Uhum.
E a verdade é que quando você vence essa tempestade... E você ressignifica os problemas, você supera esses problemas. Se esses problemas aparecerem na sua vida, você sabe resolver ele com o pé nas costas. E você dá o tempo para as coisas passarem e você, principalmente, colhe os frutos. A dor que você sentiu hoje não dói tanto igual você doía na hora.
É verdade.
Então hoje eu olho para o meu passado e para todas as dificuldades que eu passei e eu penso assim, acho que não doeu tanto. Cara, mas na hora, óbvio que doeu muito. Mas é porque eu tava no meio da tempestade. Quando você se supera e você colhe os resultados, você olha pra trás, você fala assim, não doeu tanto. Por quê? Porque os resultados, eles compensam a dor do processo.
Você já viu aquela equação? Que é tempo mais... Não, na verdade é dor mais tempo. Mais resultado é igual ao humor?
Humor.
Ó, dor, que é desafio. Mais tempo. Você cedeu tempo.
Sim.
Insistiu, perseverou.
Teve resultado.
Mas resultado é igual ao humor. Geralmente é aquilo que nos desafiou pra cacete.
Sim.
Mas a gente perseverou e teve uma puta conquista em cima daquilo, a gente ri, dá risada. Puta, lembra como era ruim pra cacete? Você fala nessa naturalidade porque você colheu o resultado, você viu que vale a pena, hoje você ri. Mas o inverso tira resultado. Por exemplo, ó, dor mais tempo sem resultado é igual a tensão. Geralmente, por exemplo, você tá insistindo num caminho seu. Você ainda não teve resultado. E aí um amigo seu vai lá te dar uma cutucada, faz uma piadinha com você de mau gosto, faz alguma coisa, puta, aquilo te machuca, cara. Você pode ser uma cara mais chance e falar, porra, cara, não gostei, velho, não gostei. Você pode até não falar nada, você vai chegar em casa, você vai ficar um pouco mais triste, mais vulnerável.
Tá.
Porque você não dá tanta risada assim, se você ainda não colheu o resultado. Porque você ainda tá naquele momento da busca. Então você tem essa tensão. Agora, dor, que é desafio. Desde desafio ou dor, né? Mais tempo, mais resultado é igual humor. Você sempre depois vai dar risada dos desafios que você passou, sim, obviamente. Vai lembrar com...
Vai olhar pra trás. É aquela velha fala, vamos olhar... Depois estaremos olhando tudo isso, dando risada.
É, clichêzão.
Clichêzão. O que mais temos aí?
A gente podia fazer um podcast de clichê. Eu não gosto muito de clichê, mas os clichês são fogo, cara. O clichê cast.
Posso pegar mais água?
Pô, bom nome, hein, Léo? Clichê cast, tá?
Clichê cast. Nossa, eu tenho... Isso é um trabalínguas. Fala rápido. É. Clichê...
Sabe uma coisa? Cast. Obviamente, nunca fiz nenhum estudo mais apurado, assim, de clichês. Mas existe que tem alguma coisa que clichê, porque tem alguma coisa ali, cara.
O que é clichê na etimologia da palavra?
Clichê,
quero ver.
Clichê, não estudei. Mas, produção, vê aí pra gente o significado de clichê. O clichê, obrigada, pra mim, assim, de bate-pronto, é algo que todo mundo fala.
Deixa eu ver.
Só que você não sabe se é validado, você não sabe se é boato, você não sabe se é concreto, você não sabe tal, mas é aquela parada meio difundida que é algo ditas muitas vezes, você sabe que se torna uma verdade pra muita gente, né? Mas, por exemplo, aquela coisa é... Ah, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Porra, clichêzão.
Clichê é uma ideia já muito batida. Uma fórmula muito repetida de falar ou escrever. É um chavão.
Não, mas não tá no dicionário batido. Você não tá lendo uma referência.
Não, mas é que se você olhar clichê no Oxford Language...
Ah, e aí?
Placa de metal, por zinco, gravada fotomecanicamente em relevo, obtida por meio de estereotipo... Ah, sei lá, gente.
Não é isso aí. Não. Mas algo que é muito difundido. Isso, se torna um clichê. Mas aqui no nosso contexto é uma coisa que é muito falada pela galera e às vezes para algumas pessoas se torna uma verdade. Mas tem algumas coisas que onde é fumaça, fogo, cara. Então, mas e é o que a gente preparou pra galera aqui? E quando se fala muito, e como transformar, né, a disciplina em resultados reais, você concorda? Porque disciplina isoladamente, ela é que nem uma ponte.
Te leva pra onde?
Não sei. Por exemplo, tem muita gente que é disciplinado na coisa errada.
Sim.
Por exemplo, tem muita gente que é disciplinado em fazer algo que a prejudica. Então, não é disciplina sozinha, ela é uma coisa que faz verão. Pra mim, a disciplina acompanhado de algumas outras coisas, e a gente vai trazer pra galera uma coisa que é como se fosse o ponto de partida da disciplina, porque não adianta nada você ter continuidade naquilo que te leva pra trás, ou que não te tira do lugar.
Tem que ter consciência do que precisa ser feito.
Chama clareza, cara. E a gente trouxe 7 passos para as pessoas terem clareza.
Eu posso compartilhar como eu faço para ter minha disciplina e minha clareza.
É, mas a gente fez um negocinho tão legal aqui pra galera. Mas se quiser falar, pode falar.
Manda aí, depois eu venho com o meu resumê.
Tá. Primeira coisa. Primeiro dos 7 passos da clareza. Primeiro coloca aqui pra galera. Coloca aqui no chat. Primeiro, quando a gente pergunta de clareza. O que é clareza pra galera? Porque eu gosto também de algumas palavras muito abstratas, senão fica muito batidão. Né, de trazer mais, que nem eu falo assim, trazer pra obviedade da coisa. Eu sou um cara que eu gosto dessas coisas, prático. Prático. Quando eu falo clareza, você que tá ouvindo o nosso podcast, pra você que tá vendo, ele ao vivo nesse exato momento, o que é clareza pra você? Fala, porra, você tem que ter clareza. O que significa clareza pra você? O que significa pra você, dona Fabiana? Dentro do teu dicionário, o que é clareza?
Consciência.
Justifique sua resposta.
Como é que eu vou justificar? É consciência, eu sei. É saber, não é uma coisa que é intuitivo, entendeu?
Só isso?
Só, uai, simples assim.
Não, tá
assim.
Ótimo, a resposta é sua, tá?
Tá, eu fico com essa resposta.
Primeiro, ó, só pra... A título de curiosidade, ó. A gente fez um estudo legal, ó, aqui no podcast a gente se prepara. Clareza é um substantivo feminino. Característica ou estado de que é claro, que é nítido. Em que há excessos de luz, é iluminado, a clareza desse caminho, atributo daquilo que é intangível, fácil de ser compreendido ou entendido. Compreensível, a clareza de um texto, por exemplo.
Resumindo, consciência.
Ela está sempre certa.
Viu?
É isso, no final ela está sempre certa. 7 passos para a clareza. Primeiro é entender o seu estado atual.
Tá.
Entender o seu estado atual. Qual que é o seu estado atual? É o primeiro ponto. É como se fosse um GPS, coisa muito óbvia, né? A primeira coisa, quando você liga um Waze, ele não pergunta onde você vai. O que, que ele pergunta?
Onde você tá.
Onde você tá. A primeira coisa que o Waze pergunta é, e aí, tá onde? Ah, tô aqui, legal, pra onde você quer ir? Então, às vezes a gente só fica muito, é onde eu quero, o que eu quero, pra onde eu vou, de que jeito eu vou. Não, é onde que eu estou. A gente entender o estado atual, pra ter clareza. Porque aí começa a amarrar com o começo. Foi foda, né? Planejaram. Começa a amarrar com aquele lance do reconhecimento. O primeiro passo é mudança, blá, 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 blá. Então, o primeiro passo é entender o estado atual. O importante nesse momento é conseguir identificar qual situação não está lhe agradando. Porque, obviamente, a disciplina ela serve para duas coisas. Ou para te levar aonde você quer, ou para permitir a manutenção de algo que você conquistou. Concorda? Ah,
sim.
Concorda?
Uhum.
E o segundo passo é definir o estado desejado. Aí é o Waze-zão, né? Uhum. Obviamente que no primeiro já matei a segunda. Primeiro é onde você está. No segundo é o que você quer. O terceiro, disciplina é muito importante se esse objetivo depende somente de você. É muito importante que a gente não coloque uma disciplina nossa apoiada em coisas no qual a gente tem controle. Por exemplo... Não tem muita gente... Essa é clássica aqui, ó. O cara só vai, por exemplo, pra academia. Tá chovendo, ele não vai.
Ah, condições, né?
Coloca condições. Ele fundamenta a disciplina dele em atributos no qual ele não tem...
É o se. Tem que cortar o se.
Se. Então, eliminar, por exemplo...
Ou mas.
Eliminar. O quanto você acha que essa vulnerabilidade... Por que você acha que as pessoas são tão vulneráveis a circunstâncias externas, assim?
Porque é cômodo, uai. É aquilo que eu falei, água não bateu na bunda ainda. Não tem a motivação necessária, o motivo que leva a ação.
Concordo.
Tá cômodo. Agora, quando acabar a comodidade e a água bater na bunda, a pessoa vai começar a correr. Ou ela faz isso por bem ou faz por mal. Só que se você não tem consciência, uma hora você vai ter que fazer por mal.
Concordo total. Próximo ponto. Previsão das consequências. Eu gosto disso, sabia?
Sim, é importante.
Eu gosto disso. Hoje no mundo se fala muito, por exemplo, de ousadia. Eu sempre fui um cara muito ousado. Só que muitas pessoas confundem ousadia com ser aventureiro, cara, inconsequente. Por exemplo, tem algumas palavras, amor, isso volta e meia eu falo nas lives que eu faço, tem algumas palavras que as pessoas chutam demais e às vezes acaba perdendo o real tom da coisa. Por exemplo, vergonha. Ele fala assim, cara, você não tem que ter vergonha, vai pra cima. Eu concordo em partes com isso. A pior coisa do mundo é você estar do lado de alguém sem vergonha.
Sim.
Alguém sem vergonha. Já aconteceu com isso, ô produção? Você está do lado de uma pessoa que fala uma groselha.
Normalmente os sem vergonhas são os sem noções.
É, sabe, aquela pessoa que falou sem noção, falou alguma coisa que deixou a roda inteira encabulada. Fala, puta, olha o que o cara falou.
Será que eu faço isso de vez em quando?
Não, você não. Não, você não fala. Mas todo mundo já presenciou uma cena de alguém sem vergonha.
Tá.
Então vergonha no estado... Num estado ali, é bom, te protege, cara. Te protege de você falar besteira, de você ter uma postura correta, de você ficar no campo da decência. Eu acho uma vergonha uma coisa incrível, no lugarzinho dela. Agora, por exemplo, a timidez é a manifestação problemática da vergonha.
Tá.
Quantas pessoas perdem a disciplina por conta da timidez? Porque é a manifestação problemática, tem demais. Então, pra mim, eu acho que qualquer coisa tá no...
Mas a gente tá falando de quantificar, de ter clareza dos prejuízos?
Não, da consequência.
Da consequência.
Da consequência. É. Previsibilidade da consequência.
Mas sabe por que isso é importante? Isso vem muito atrelado com medo e risco, né? Então, às vezes, a gente deixa de tomar uma atitude porque a gente não sabe colocar o que pode dar de errado ou o que pode dar de certo. Então, quando você... É isso, você ter clareza do que pode dar de errado e pode dar de certo, você escrever, sabe? Assim, ai... Eu tenho isso aqui pra tomar de decisão. Faz uma balança. Eu amo falar disso. É uma balança mental. Eu tenho uma balança mental o tempo inteiro pra tomar de decisão. Então, se meu positivo, ele é maior que meu negativo, uhum. Eu tomo a decisão pra que sim. Então, eu gosto dessa clareza e colocar numa balança porque facilita a tomada de decisão. Principalmente sair da inércia.
Próximo ponto. Um plano de ação. Por que é muito importante um plano de ação? Porque meus amigos, pra mim, por exemplo, sonho, enfim, se não tem data, se não tem meta, e na verdade um plano de ação pra disciplina, na verdade ele ajuda a refinar o seu pensamento, refinar suas ideias, refinar, ela te mantém, do inglês chama accountable. Como que a gente fala isso aqui no português? É uma palavra, saber que até hoje eu não consegui traduzir. Mantém mais você controlável. Você consegue medir melhor a sua evolução. Uma coisa mais incrível, né? Quantas pessoas às vezes se mantêm controláveis? Sabe aquela coisa que risca na parede? Sabe aquela coisa, mais um? São estímulos externos de medição, de entusiasmo, de avaliação de performance. Muito legal isso, cara, pra qualquer coisa assim na vida. Quantas pessoas, por exemplo, eu e o Jorge, a gente bateu muito disso no podcast, né? Não bateu no bom sentido, que colocam... Ah, dois treinos de 365.
Tá.
Sabe, coloca.
Eu tô num grupo desse, não vem me zoar.
Não, mas a gente, eu nem sei por que...
Mas é um challenge, desafio.
Da onde que a gente falou isso daí. Mas é uma coisa que a gente tem que dar uma palmatória, isso te mantém mais accountable.
Sim.
Sabe, é uma coisa que tá visual, porra, tô progredindo, tô sendo disciplinado. Bacana, vou continuar. Meio que gamifica a sua disciplina.
Sim.
Você cria um jogo. É a gamificação da disciplina. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho muito legal na parte da disciplina você aprender a gamificar as suas ações. Eu acho você gamificar as suas ações, isso eu acho uma coisa muito importante. E último, checagens constantes.
Que é o plan review, né?
Ah, eu acho que checagens constantes é uma coisa tão importante, até pra saber se tá dando certo, se acelera, se tá dando errado, o que que tá influenciando. Sabe, o que que tá neutralizando?
Eu vi que a galera tem no chat perguntando coisas mais específicas de metas. A gente tem um podcast específico disso, de metas que a gente fez no final do ano. Então termina esse podcast.
Cara, sabia que foi um podcast muito bombado esse?
Sim, porque foi muito positivo.
Muito. A gente falou como você estabelece metas.
Que eu recebi de gente compartilhando, fazendo as metas de 2022, foi muito legal.
E a parte prática, né? A estratégia que a gente usa pra concepção de metas.
É só voltar lá nesse vídeo e ligar.
É.
Agora, uma coisa que eu queria compartilhar, se você me permite, a parte prática de aplicar a disciplina no dia a dia.
Pode.
As pessoas falam, tá bom, tudo lindo, maravilhoso, tá bom. Cadê a parte prática, né?
Porra, depois de tudo isso.
Não, mas o conteúdo é incrível.
Sim, tô brincando.
Digo assim, você precisa entender a parte conceitual pra entender o bloqueio.
Eu adoro podcast,
mas você tem que entender como é que tá bom, maravilhoso. E agora, vamos pôr em prática.
Tá.
Eu posso compartilhar como que eu faço, uma coisa que funciona muito comigo. Uma coisa que eu falo assim, a melhor forma que a gente tem de ser disciplinado é ter uma agenda.
Uhum.
Cara, qual que é a agenda? Eu uso a agenda do celular, porque tá comigo sempre. Tem gente que gosta de agenda de papel, mas vocês olharem também na minha bolsa é desse tamanho, cabe só meu celular. Então eu preciso de uma agenda móvel, né? E que eu preciso de uma agenda compartilhada, principalmente eu e você, a gente tem uma agenda compartilhada, então o celular é a melhor coisa. Dentro da minha agenda, eu coloco tudo o que eu tenho de hora ouro no meu dia. Então, Fábio, o que é hora ouro? São todas as coisas que eu tenho consciência que precisam ser feitas e só eu posso fazer. E que se eu não fizer, elas vão me acarretar em grandes problemas no futuro. São aquelas coisas que eu preciso fazer porque são elas que vão me levar onde eu gostaria. E eu tenho isso, gente, não só pro lado profissional, mas eu tenho isso pra toda a área da minha vida. Eu tenho pra relação com os meus filhos, eu tenho pra minha saúde, eu tenho pro meu tempo Fabi, eu tenho pro meu tempo marido. Então eu sei que toda sexta-feira...
Hora ouro comigo.
É a nossa 7 horas da noite, é a nossa hora ouro.
É.
Então por que que eu não encho o saco se o cara quiser chegar às 3 da manhã todo dia porque tá trabalhando? Porque eu sei que dentro do nosso planejamento a gente tem a nossa hora ouro. E aí eu tenho dos meus horários de trabalho, eu tenho, por exemplo, 7:30 da noite hoje, eu tenho minha aula de luta. Então esse podcast vai acabar em breve, porque é minha hora ouro e ela é intocável. Porque eu quero pegar minha faixa preta e eu tenho que ser campeã mundial de taekwondo esse ano.
Eita!
Então é isso. E o que que acontece? São horas...
Eu que não obedeço, não.
São horas intocáveis. O que que são horas intocáveis? Acontece o que acontecer, ninguém toca nesse horário. Inclusive, você tem que ir pra casa, você tem que ficar com 3 crianças. pra eu poder fazer isso. Então a minha hora ouro é a minha hora dele. Mas o mais importante...
Ser pai.
Tem que participar. Só que o que que aconteceu? Eu vi que eu comecei a preencher muito minha agenda.
Uhum.
E é isso, o papel aceita qualquer coisa, uma agenda aceita qualquer coisa. E é muito legal você olhar a sua agenda, você olhar a sua agenda cheia. E você olhar pra frente e falar assim, nossa, como eu sou produtivo, né? Como eu sou foda, minha agenda tá bombando. Aí chega num dia anterior, você só sai cancelando. Cancelando. Eu já fui essa pessoa. Por quê? Eu colocava mais do que eu conseguia dar conta. Só que chegava no final, por eu me permitir cancelar... Olha isso, é muito importante. Por eu me permitir cancelar... Chegava no final do mês, eu não tinha feito nada. Nada do que eu me propus a realizar, eu realizava. Por quê? Porque, em tese, eu estava sendo muito produtiva. Eu estava preenchendo minha agenda. Mas na hora do vamos ver, tava tanta coisa lá... Que eu fazia o quê? Eu vou cancelar o que são as coisas mais difíceis. E eu vou fazer só as que são as coisas mais fáceis, porque
nossa,
é mais prazeroso.
Olha que rebote que deu. Você começou a cancelar porque você marcava muita coisa e você não dava conta, acabou que você não fez nada.
Exato. E aí, o que que eu percebi? Que eu só fazia as coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis não eram as coisas que me levavam onde eu precisava chegar.
Uhum.
Então, primeiro, eu precisei diminuir a quantidade de coisas, porque eu não precisava provar nada pra ninguém de produtividade. Então, eu comecei realmente a ter clareza.
Quanto você acha que uma pessoa lota a agenda só pra falar...
Só pra mostrar a agenda? Ai, nossa, como eu sou importante. Pelo amor de Deus, muito.
Você acha?
Total, fato. Muito.
O que, que a galera acha? O que, que a galera do chat acha? Hã? Eu tenho um insight. Qual que é o insight? A produção teve um insight.
Se você não tem uma agenda, você vira agenda de alguém.
Exato.
Se você não tem uma agenda, você vira agenda de alguém. Totalmente. Produção merece o... Totalmente.
E aí eu fiz um combinado comigo mesma. Que
coloca aqui o chat, produção. Quero ver o que, que a galera acha nesse ponto.
Eu teria minha agenda.
Sobre lotar agenda se é... Tem muita gente que é métrica de vaidade, gosta de mostrar pro outro, ó, olha aqui, ó, bababá, que é, se é, muita gente cai nesse campo da métrica de vaidade, ou pra se anestesiar, né, daquele falso produtivo, e acabou
mas aí,
no campo do ocupado.
Mas que eu precisei fazer um exercício maior. Você faz esse exercício muito bem, que você pergunta pras pessoas assim, de tudo que você faz, você só tem direito a fazer uma única coisa, e essa coisa é a única coisa que você pode fazer pra ter sucesso. E essa é a sua coisa mais produtiva que você precisa fazer. Então, eu comecei de tudo que eu faço na vida. Tudo, manhã, casa. O que que eu preciso fazer? Que se eu tiver que fazer só uma coisa, eu vou fazer. Então, dentro dos meus filhos, eu falei assim, eu preciso colocar eles na cama todas as noites. Com meu marido, eu preciso ter uma hora só eu e meu marido todas as sextas-feiras. Eu preciso ter a minha luta às 7h30 da noite toda segunda-feira. Dentro do meu trabalho, eu preciso ter 2-3 horas pra fazer isso. Então... Isso me ajudou a ter clareza, a parar de colocar a minha agenda com tanta besteira. E eu fiz um acordo comigo mesma. Eu tenho direito a cancelar 2 compromissos na minha semana.
Olha, você cobriu uma regra de procrastinar?
Não é procrastinar.
Não, achei interessante isso.
Mas você entendeu? Porque antes eu cancelava tudo. Então hoje eu aprendi, se eu precisar cancelar algo, porque eu sei que, nossa, às vezes ficou puxado, eu preciso não sei o quê, eu só posso cancelar 2. E é gostosinho cancelar 2, entendeu?
Entendi.
E posso falar, quando termina a semana eu não cancelo nada, eu falo, nossa... Que animal, eu não cancelei nada. É sério, gente. Uai, a vida como ela é.
Animal,
é isso.
Achei legal.
Uai,
cê... Eu não sabia, uai. Uai.
Uai. Você coloca lá tanta coisa.
A galera, ó. Bacana, a galera, ó. Tem muita gente que lota a sua agenda só pra postar no Insta que tá produzindo. Aquilo é, sabe, assim, se enganando total, né? Aquela anestesiar ou provar algo pra... O que você falou do provar algo pra alguém,
né? É isso,
é
métrica de vaidade.
É.
Então eu coloquei uma regra. E se eu precisar, não é pra eu cancelar, porque eu quero cancelar, mas se eu precisar cancelar, vão ser as coisas que podem ser canceladas. Que não são coisas que vão. Então, às vezes, eu preciso fazer um almoço com uma amiga. Hoje eu cancelei um almoço com uma amiga, mas eu precisava cancelar. Porque eu marquei pediatra na PQP e não ia dar muito tempo. Então eu falei, preferi jogar pra quarta-feira.
Sabia que tem um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferris. Do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana. Vai ser muito interessante agora pra nossa audiência aqui do podcast. E o grande, a espinha dorsal, assim, do livro, ele fala muito sobre o conceito de eficiência versus eficácia, né? Eficiência é você fazer muito bem feito, eficácia é muito bem feito, aquilo que deve ser feito. Mas a gente nada, não adianta de nada eficiência sem eficácia, elas se completam, né? Não adianta você fazer muito bem feito aquilo que não deve ser feito. Então, ou muito bem feito, aquilo que não importa ser feito. Que a melhor coisa é fazer muito bem feito aquilo que deve ser feito. Mas, de maneira geral, uma coisa até para todo mundo fazer essa lição de casa, o Tim Ferriss, ele propõe um desafio, assim. De maneira geral, estou dando uma condensada aqui. Se você tivesse 1 hora só para trabalhar por semana. Uma. Você tem 1 hora só. Uma. E você tem que dividir essas horas entre todas as atividades, dentro da realidade de cada um, obviamente atrelado a um objetivo específico, como que você organizaria essa 1 hora? O que exatamente você faria? Como que você dividiria os 60 minutos que você tem? Mas eu não posso, não. Não, você só pode trabalhar 1 hora nesse sonho. O que que você faria? E geralmente, o que que leva essa dinâmica? Vamos fazer essa dinâmica aqui, que essa dinâmica demora um pouco. Puta, se eu tenho 1 hora só... O que, que é dinâmica? As pessoas começam a jogar pra fora do barco todas as suas distrações, porque ele só tem 1 hora, então ele não pode enrolar. Ele não pode perder 1 minuto. Pô, se eu só tenho 1 hora, por exemplo, cara, eu tenho que arrebentar a boca do balão de vender, porque eu só tenho 1 hora, cada 1 hora. Eu vou ficar, cara, 10 minutos prospectando, que eu preciso prospectar. Depois dos outros 10 minutos, cara, eu vou apresentar o meu serviço e meu produto para as pessoas que eu prospectei. E depois eu vou fazer o acompanhamento durante 5 minutos. Aí depois eu vou fazer o fechamento.
Vai fazer um funilzinho, né?
Pum, 10. Ou pro objetivo da pessoa. Cara, se você quer emagrecer, mas você só pode trabalhar nessa meta 1 hora por dia. Puta, eu ia durante 10 minutos comer bem. Eu ia durante 10 minutos me exercitar. Eu durante 10 minutos descansar. Ela ia dividir aquele horário. Impressionante, sabe o que o Tim Ferriss falou? Depois de você achar a sua hora de ouro, multiplica isso pelo todo o tempo que você tem na semana. Sim. Ah, ó, minha hora de ouro tinha isso daqui, ó. Se eu tivesse uma hora por dia, eu faria isso daqui. Ah, isso daqui que você faria se você tivesse uma hora por dia? Tá. Quantas horas você tem na sua semana disponível pra isso? Hoje eu tenho 40. Então faz isso vezes 40. Ele falou que é o hype da produtividade. Então é quando você aprende a tirar essas interferências.
Sim.
E descobrir a sua hora de ouro. Que às vezes muita gente falou da hora de ouro, mas que raios
é
essa?
Que raio é essa hora de ouro, é isso?
Gostei muito desse podcast, hein, cara? Gostei muito. Quanto tempo já deu, turma? Uma hora e cinco minutos. Então vou só uma coisa, pra todo mundo que tá aqui, deixa a sua curtida desse podcast. Agora, conto com você, neste momento agora, de você curtir esse podcast. A gente tá numa semana muito legal. Semana de inscrições do programa Vendas. Até esqueci. Ó a minha cabeça, ó que vendedor de minha tigela. Estamos no meio das inscrições do programa Vendas. O Vendas, o nosso maior programa de vendas do Brasil, onde eu e Flávio Augusto da Silva somos os professores desse programa de vendas. Estamos no meio das inscrições, obviamente, você vendo esse podcast na data de hoje. Estamos gravando no dia 24 aqui de janeiro, ao vivo. E ainda você tem R$1.000 de desconto, que a gente está no quarto dia das inscrições, se não me engano. As inscrições terminam no final dessa semana, na quinta-feira, às 23h59. Então o link tá em alguma descrição, tem algum QR Code na tela?
Aqui, oh,
tem
Rodrigo, um QR falou, code. Gostando muito desse podcast.
Que legal, Rodrigo, a gente fica muito feliz. Então só um
deixa
recado,
o QR code aí.
Só um recado, porque a gente nunca começou as inscrições tão fortes como nessa turma, então é turma recorde, a gente começou muito bem o programa Vendas, um programa que já nasceu muito grande, mas a gente tá muito feliz por isso. As aulas ao vivo começam, e você vai lá, vão 5 semanas, você vai aprender demais sobre vendas, para todo mundo que quer vender mais, quer faturar mais,
coisa
mais
que cliente, eu acho muito ganhar engraçado, mais dinheiro, vende. Todo mundo pergunta assim, ah, mas vende-se é pra... advogado, vende-se é pra não sei o quê. Todo mundo vende.
a gente
é pra todo mundo. Todo mundo tá aí, serve, entendeu?
Sim, e depois tá lá o QR Code. Depois lá você vê a nossa metodologia. Tá aqui no QR Code, recado dado. Amor, eu gostei muito desse podcast.
A galera,
sério,
tá aqui amando muito.
Eu descobri coisas novas suas. Umas três coisinhas que você falou. Eu tô 14 anos contigo,
então,
hein?
Então se eu cancelar algum compromisso com você na semana, você já sabe que você foi um dos dois.
Deu os recados finais pra todo mundo, compartilha. Deixa eu ver aqui a galera aqui, ó. Oba, tem uma turminha massa aqui.
Sim, a galera tá chorando, tá acabando.
Turma, deixa a sua curtida e, ó, me ajuda a compartilhar esse vídeo. O que que é? Ah, a produção tá avisando pra todo mundo. Deve estar aí no chat. Para todo mundo que quiser falar também com o atendimento do Vendas, para tirar alguma dúvida de suporte, a equipe está aqui, porque o escritório está pegando fogo essa semana.
Queria fazer jabá também.
Essa semana, para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Beleza? E tá lá no site, né? WhatsApp. Isso, é só você clicar ali onde a produção instruiu. Você pode falar com o suporte do Vendas. Às vezes você quer tirar uma dúvida, saber se é para você. Qualquer dúvida, o pessoal te ajuda a tomar a melhor decisão pensando em você. Beleza? Turma, compartilha esse podcast com as pessoas que você gosta. Foi um prazer enorme. A gente avisou de bate-pronto que seria ao vivo, mas a gente gosta muito desse formato de ter vida dentro do podcast. Lembrando que o podcast nas plataformas de streaming sempre às segundas-feiras. Mas já se prepare, porque o calendário de 2022 do podcast vem com tudo, tá bom?
Então, tem uma pergunta do Jefferson. Eu vou falar pra ele te fazer lá na sua caixinha de perguntas e você responde pra ele.
Não, vou responder agora pro nosso ouvinte aqui.
Ele perguntou como dividir o trabalho e a família.
Como dividir o trabalho e a família? Nossa, de maneira rápida, isso?
Rápido.
Primeiro, é muito importante você definir, Jefferson, qual que é a sua única coisa. Qual que é a sua prioridade esse ano? E geralmente é muito polêmico isso. Quando eu falo prioridade, a galera também acha que é uma dicotomia. A galera acha que focar no trabalho significa despromover a família. E focar na família significa deixar de lado o trabalho. Não, é muito importante, por exemplo, você ter um alinhamento com a tua mulher. Não sei se no caso ele tem filhos e tudo mais. E você chegar com a tua esposa, por exemplo, né, amor? E às vezes o casal tá naquele momento que quer crescer financeiramente, cara. Quer conquistar, quer evoluir, quer ter uma condição melhor. Então eles sabem que a prioridade vai ser o trabalho. Eles vão ter que estar mais flexíveis.
Tem que fazer acordos. Tem que ver o quanto de horas que deixa, mantém a relação saudável desde que seu parceiro consiga trabalhar. Então eu sei que o Caio, ficando mais em casa no final de semana e tendo a minha hora a ouro com ele, sem as crianças, toda sexta-feira, preenche meu potinho. Então, Jefferson, a melhor coisa que você pode fazer, que é o que a gente faz dentro da nossa relação, é conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, e ver o que você precisa para preencher o potinho do seu relacionamento, para que você consiga equilibrar os dois. Às vezes, é isso, um jantar num final, numa sexta-feira e tá um pouquinho mais presente no final de semana, vai ser o suficiente por hora. Isso. E às vezes pode ser que daqui 2 meses não funcione mais, e você tenha que trocar, e tá tudo bem. E a melhor coisa é conversar, porque não existe uma regra, mas existe o que funciona pra vocês dois. E a conversa, com certeza, vai ser o melhor caminho.
Faça acordo, revisa os acordos e faça acordos melhores ainda. Isso é um processo cíclico. Então, Caio, como que eu balanço? Sente com a sua parceira e faça esses acordos balizado no objetivo entre vocês. Agora, obviamente, isso precisa ter em harmonia, senão o acordo vai ser ruim.
Vai por água abaixo.
Ou esse acordo não vai acontecer. Um lado tá querendo focar em A, o outro tá querendo focar em B. Aí existe a desarmonia da prioridade. Aí, antes do acordo, o alinhamento precisa vir em primeiro plano. Esse alinhamento de metas, de expectativas, de ambições, de sonhos, de desejos, precisa estar em alinhamento para que o acordo seja ótimo, para que realmente você conquiste o teu objetivo.
Certo.
Certo?
Fechou.
Então, galera, pergunta respondida. Até a próxima semana. De novo, acabando aqui, manda, você viu que foi muito legal, manda esse podcast para as pessoas que você gosta. Se inscreva no canal, se você está assistindo ao vivo pelo canal, se inscreva no canal aqui, tá bom? Para você não perder quando for notificado, que nem essa, a gente abriu de maneira surpresa aqui, que ia ser ao vivo hoje. Mas a gente adora estar com vocês. De antemão, a todos uma ótima semana, fica com Deus e a Fabi vai dar o tchau final.
E um beijo para vocês.
Tchau.